que este menino está todo rebentadinho, está todo frágil a flor, pá. E não é pelo motivo que vocês estão a pensar, atenção, porque muito provavelmente vocês estão a pensar: ah, o gajo esteve ontem lá na festa e está a fazer isto direta, o maluco. Não, não, não. Por acaso estou a ver a festa daquele clube lá de Lisboa que joga à bola e que tem outros desportos também, mas joga à bola e ganha um campeonato da bola. Diz que sim, pá, parabéns e tal. Mas não, não tem a ver com isso, porque eu nem sou destes, dos verdes, não sou destes manos. Estou tudo rebentado lá está, também derivado a coisas verdes, como as plantas e o pólen. O pólen não é verde, acho eu, mas acho que é por causa disso que eu estou assim, meio anasalado, meio todo rebentadão. E portanto, hoje vamos fazer este podcast em condições extremas, também pelo adiantado da hora, não é? Estou de férias e estou a gravar o podcast. É para verem o quão eu gosto de vós, o meu amor por vós é grande. Só eu sei porque não fico em casa simplesmente a descansar, não é? Só eu sei porque é que estou aqui a gravar isto a altas horas da noite, enquanto deveria estar na caminha para amanhã, ir para a praia de manhã. Ah, mas vais para a praia segunda de manhã? Vou porque posso, porque tirei férias na segunda, e ainda bem que tirei férias na segunda, senão teria que levar com os manos do Sporting, peço desculpa, daquele clube de Lisboa, que devem estar a fazer um grande festão neste dia de segunda-feira. Eu vou evitar pessoas do Sporting, porque posso, né? Porque, exceto pessoas da minha família que são do Sporting, aí não poderei evitar, mas tudo bem, convivemos amigavelmente. Porque a mim o que me interessa é o Cova da Piedade, que perdeu contra a Bessade. É pá, incrível, incrível, perder contra o clube com o qual se iria unir. Acho que é muito engraçado, se não poético, barra irónico. Agora, por falar de coisas irónicas, a semana passada eu falei sobre o 25 de Abril neste podcast e esqueci-me do importante.
Coisas que me esqueci de contar no podcast anterior.
Então, eu, na véspera do episódio anterior, tinha dito: pá, celebrem 25 de Abril, não fiquem em casa feitos fachos. Não é? Vão para a rua, mostrem como o 25 de Abril é importante, é um dos melhores feriados, talvez o melhor feriado que nós temos em Portugal, que é importante nós celebrarmos a liberdade conquistada através do 25 de Abril. E, epá, e no rescaldo de todo um desfile da Avenida do 25 de Abril que eu podia ter feito, falei de zero, acho eu. Eu não me lembro de ter falado, eu lembro-me que depois de ter gravado, fui ouvir outros podcasts que estavam a falar de como estiveram também na Avenida, porque toda a gente esteve na Avenida. É a percepção que eu tenho de pessoas que eu conheço, esteve lá toda a gente. Eu encontrei alguns, mas era muito difícil de encontrar. E o que é que eu quero falar sobre a descida da Avenida, que já foi falado? Que foi talvez uma das maiores festas já presenciadas, muito maior de qualquer clube de futebol que ganhe campeonatos. Não só o que ganhou hoje ou ontem, como o que às vezes ganha também, e outros que ganham campeonatos. Muito mais do que um clube que ganha campeonatos, ali estamos todos a celebrar um bem que é comum a todos, que ultrapassa religiões, que ultrapassa clubes de futebol e tudo e mais alguma coisa. É algo que nos diz respeito a todos, excepto a pelo menos 20% da população que se está um bocadinho nas tintas para o 25 de Abril ou que está descontente com o 25 de Abril e então votou num certo partido a achar que ele sim iria resolver os problemas que foram criados pós 25 de Abril. Não, não, não é, lamento imenso, não vai ser esse partido. E houve muita gente que quis ir para as ruas, ou, neste caso, mais concretamente, para a Avenida da Liberdade, para o Marquês de Pombal, em Lisboa, onde se manifestou pela liberdade, pelo 25 de Abril, por esses 50 anos de democracia em Portugal. E quem esteve lá sabe, lá está, Só eu sei porque não fiquei em casa, mas vocês sabem também, vocês que lá estiveram, sabem a festa que aquilo foi, porque aí foi realmente uma festa. Eu já vou às manifestações, eu não vou às manifestações do 25 de Abril desde que sou criança, como se calhar alguns de vocês pensariam que os meus pais me levavam lá, eu sempre me habituei a ir. Não, eu quando vou já vou numa altura em que tenho alguma consciência política, numa altura em que tenho amigos também com essa consciência política, namoradas até com consciência política, e portanto começo a ir um bocadinho inspirado por outras pessoas que já iam, essas sim, desde que eram pequenas, e começo eu também a criar então a minha rotina de todos os anos, a minha tradição, melhor dizendo, de todos os anos estar ali na Avenida da Liberdade a marchar juntamente com todos aqueles amantes da liberdade. E eu nunca, nunca tinha presenciado aquilo. Eu já tinha estado lá em outros anos em que estava imensa gente, em que estava a transbordar, mas naquele dia esteve absurdamente a transbordar de gente. Para sair, foi o dia mais difícil de sempre de sair do Marquês, talvez até mais difícil do que hoje, e por isso espanta-me um bocadinho, a mim e a quem lá esteve, os números de pessoas que a comunicação social depois transmitiu. Comunicação social que não inventa esses números. Alguém diz aos senhores da comunicação social que, olha, foram estes números de pessoas que estiveram ali no Marquês, que estiveram ali na Avenida a desfilar. E na altura, já no final do desfile, falávamos com o pai de um amigo nosso que nos dizia, epá, a polícia, a organização disse que teve aqui 1.200.000. E a polícia diz que estiveram 300 mil pessoas. Ora, depois vai-se a ver, dias depois, na comunicação social, e o que sai foi que estiveram na Avenida da Liberdade em Lisboa e no Marquês de Pombal, estiveram cerca de 200 mil pessoas. Até um bocadinho menos. E eu estou a pensar, com que contas é que vocês fizeram? Qual era o perímetro que vocês contaram? É porque é praticamente impossível. Se me disserem que, neste momento em que estou a gravar isto, estão 200 mil pessoas só na rotunda do Marquês, pá, eu mesmo assim tenho algumas dúvidas, se calhar até estão um bocadinho mais. E no 25 de Abril, para além de terem o Marquês cheio, tinham toda uma Avenida da Liberdade repleta de pessoas. À pinha, completamente. As pessoas demoravam horas a ir do Marquês até ao Rossio. Portanto, como é que dizem que estavam apenas 200 mil pessoas naquele dia? Eu acho que é incrível a forma como querem desvalorizar aquela que é, se não a maior, pelo menos uma das maiores enchentes de sempre num 25 de Abril. A comunicação social, pegando nestes números, o que diz é que estiveram milhares. Estiveram milhares. Portanto, uma pessoa ia ver, ia pesquisar, como eu fiz, No dia 25 de Abril, quantas pessoas estiveram hoje no Marquês de Pombal, quantas pessoas estiveram na Avenida da Liberdade? E todos os órgãos de comunicação social tinham quase todos o mesmo título. Mas isto já é uma luta antiga, não é? Porque há sempre uma lusa que cria a primeira notícia e depois todos os outros órgãos de comunicação social vão fazer um copy-paste do que a lusa diz. Há sempre um órgão principal, um órgão oficial, e depois vão todos de rajada, porque não há redações de jornalistas como deve ser, vai tudo de rajada fazer copy-paste uns dos outros, e então estão todos nos títulos a dizer que estiveram milhares de pessoas. Sim, estiveram milhares. Uma centena de milhares são milhares. Um milhão são ainda mais milhares, mas não deixam de ser milhares. Agora, temos que ter um bocadinho cuidado com as palavras que usamos, porque quando se diz que se estiveram milhares nas ruas em Lisboa, pensa-se, epá, tiveram para aí umas 5 mil, não é? Umas 10 mil, milhares. Não é? Centenas de milhares é um bocadinho diferente, já dá outro tom do que dizer milhares. Não é? Está a dizer, ah, centenas de milhares, um bocadinho já robusto. Se disserem que esteve 1 milhão de pessoas, já causa outro impacto. Portanto, eu quero acreditar que o único motivo pelo qual se disse que estiveram milhares na manifestação do 25 de Abril é porque alguém quer enganar as pessoas que lá não estiveram, de que, olha, aquilo até nem foi assim tão concorrido e de facto as pessoas querem mesmo é aquele partido xenófobo no poder, não é? E portanto cá estamos nisto, a brincar aqui à democracia, enquanto algumas pessoas fregam as mãozinhas de conseguimos enganar aqui mais 4 ou 5, mas a ideia que dá depois também pelos comentários das redes sociais, dos jornais, é que de facto as pessoas que lá estiveram têm uma percepção completamente diferente, diferente dos senhores jornalistas, não é? Que se calhar nem lá estiveram, mas pegaram num qualquer comunicado da empresa da polícia e disseram, este é o número oficial, é que nem vamos discutir se isso é verdade ou não. Se isto é o número oficial, a gente pega e exporta. Não é assim, pá, não é assim que funciona isto do jornalismo. Não queria ser eu a dizer-vos, mas às vezes parece que tem que ser eu. E depois há também um facto muito interessante. É pá, porque nós às vezes desvalorizamos um bocadinho os jogadores de futebol. Achamos que eles são todos uns broncos, que é tipo, não têm cultura, que, epá, enfim, não, nem percebem bem o que é que se passa no mundo. Mas depois há uns quantos que até têm a capacita no sítio e às vezes têm estas atitudes nobres, como foi o caso do Miguel Maga, capitão do Penafiel, que venceu o Leiria e livrou-se de voltar à Liga 3. Voltar? Enfim, acho que não esteve na época anterior. Bom, mas isso não interessa. Já há algum tempo, se calhar, que até o Penafiel não estava na terceira liga e, portanto, evitou essa descida mais uma vez. E, portanto, o Miguel Maga vai falar com a comunicação social no final do jogo com o Leiria. Os jornalistas estão à espera de perguntar então o que é que tem a dizer neste momento em que ajudou o seu clube a não descer divisão. E esta foi a resposta de Miguel Maga. Vamos ouvir. Vamos escutar um bocadinho.
É verdade, é uma grande vitória, mas deixa-me dar aqui um parênteses, porque a maior vitória aconteceu há 50 anos atrás. Se eu hoje estou aqui a discursar livremente, tenho liberdade de expressão, é graças às pessoas que há 50 anos atrás lutaram para que eu hoje seja livre. 25 de Abril sempre e fascismo nunca mais. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado.
Apesar de ele dizer há 50 anos atrás, que é uma redundância, não é? Porque se foi há 50 anos, foi de facto atrás. Epá, é de louvar esta mensagem. Epá, eu espero que este senhor não continue no Penafiel. Para mim ia já para um grande europeu. Não ia só para um grande em Portugal, ia para um grande europeu. Mas se calhar até era melhor ir para um grande em Portugal, se não parece que é tipo, ia então mandar o gajo para o estrangeiro, não é? O gajo está aqui a louvar o 25 de Abril. Pá, é melhor mandá-lo para fora. Não, não. Fique cá, que está muito bem a transmitir esta mensagem à massa adepta. Que às vezes também precisa de ouvir estas coisas. Não é só dizer, epá, fizemos um bom jogo, porque penso que fizemos um bom jogo. Não, também é importante transmitir estas mensagens, porque bola é vida. Mas democracia é mais importante que bola, e aqui o Miguel disse, e bem dito, pá, ganda Miguel. Por falar em 25 de Abril, muito relacionado está também o 1º de Maio, que lá está, é outro momento que se realiza na semana a seguir e que também junta muitas pessoas em torno dos mesmos princípios de igualdade de direitos. Neste caso, o 1º de Maio foi uma manifestação que eu só mais tarde é que me comecei a juntar, porque quando começo a ir às manifestações do 25 de Abril, começam-me também a perguntar, ah, então e vais às do 1º de Maio? E para mim, enquanto não era trabalhador, não fazia sequer sentido ir às manifestações do 1º de Maio, porque, ok, posso ir para encher e porque, de facto, não sendo trabalhador, também apoio os direitos dos outros trabalhadores que o são, mas sempre me pareceu que eu estava ali a mais, então sempre optei por não ir. Mas desde que comecei a trabalhar, desde 2017, que tenho ido, se não todos os anos, pelo menos quase todos os anos desde 2017, tenho ido às manifestações do 1º de Maio, que são um bocadinho diferentes, são um bocadinho menos intensas que o 25 de Abril, até porque o trajeto também é um bocadinho maior e é um bocadinho mais custoso de fazer, porque enquanto a manifestação do 25 de Abril é a descer, a do 1º de Maio é a subir, mas na do 1º de Maio, depois da subida, há ali aquelas relotezinhas onde o pessoal depois vai mamar uma boa bifana ou principalmente eu, a minha predileção é mamar uma grande sardinha. Portanto, desde há uns anos para cá, aqui posso dizer, não atrás, mas de há uns anos para cá, pode-se dizer, que a minha tradição é mamar uma boa sardinha, uma não, duas, porque uma só não chega. Uma pessoa pode até estar já cheio do almoço, né? Chega ali a meio da tarde, vai uma sardinha, não, vão sempre duas. Porque tu acabas de mamar a primeira sardinha e vai-te apetecer uma segunda sardinha. vai. Estou-te a dizer. Já me aconteceu comprar uma sardinha e depois, opa, e agora? Tens que ir para a fila outra vez, comprar uma segunda sardinha. É o vais. Portanto, o meu conselho, meus queridos, próximo 1 de maio em Lisboa, não sei como é que é nos outros sítios do país, mas em Lisboa é assim. Vão ao desfile ali do Martim Moniz até à Alameda, tuca, chegam à Alameda mamar uma boa sardinha. E depois não digam que vêm daqui, ok? Pá, se não sabem o que é bom na vida, ficam com esta, tá bom? Vá, mas não digam que vêm daqui. Ai, até porque depois começam-me a pedir dinheiro para pagar sardinhas, não sei o quê, pá, eu ainda tenho pessoas a dever-me dinheiro, pá. Ricardo, paga-me os 20€, obrigado. Porque ser trabalhador também é isto, pá. É pagarem aos vossos amigos barra conhecidos aquilo que vos devem, ok? Que lhes devem, neste caso. Bom, está despachado o 25 de Abril, está despachado o 1 de Maio, por assim dizer, não é? O que é que eu queria falar também sobre convosco hoje? Então, fui ao Algarve. Aliás, ainda não saí do Algarve, hei de sair esta segunda-feira, lá para a tarde. A que horas? Não sei. Por isso é que estou a gravar este podcast a horas bem proibitivas. Ui, que proibitivas que são estas horas. Mas se vim com o meu material para aqui, vim sim, senhor. Vim com o meu material para as minhas férias, para a minha escapadinha de fim de semana. Que eu também sou uma pessoa que às vezes gosta de uma boa escapadinha. Vim para o Algarve, para o sítio onde a Média desapareceu. Continuo a não encontrar o Rei da Miúda, que é feito dela. Cadê? Não se sabe bem. Mas este ano foi um bocadinho diferente. Não é a primeira vez que venho em maio, já o ano passado falámos sobre isto. O ano passado sim, era a estrear. Este ano já foi uma escolha ponderada do género. Pá, o ano passado correu bem, vamos experimentar outra vez. Na véspera começamos a ouvir, epá, que vai estar mau tempo no fim de semana e o caraças. Bom, mas também agora já planeámos ir, também não vamos voltar para trás. Chegamos cá, bom tempo. Ui, onde é que está a chuva? Não está, era só norte e centro. Chupa, vocês aí a mamar com chuva e aqui o menino, de papo para o ar na Praia da Luz. Quanto tempo é que isto durou? Durou um dia. Porque no domingo, seja ontem barra hoje, já estava um tempo que é estúpido. É estúpido para quem vem ao Algarve de férias. Portanto, eu tinha 2 dias para estar a torrar ao sol, só tive 1. Se isto não é desagradável da vossa parte, eu não sei o que é. A verdade é esta, meus amigos. Vinha cá para torrar um bocadinho, para passar o meu tempo no bom do Dolce Fare Niente, fazendo porra nenhuma, e nisto apresenta-se este Algarve com céu nublado no domingo. Ok, que não é uma chuva, como choveu todo o fim de semana, pelos vistos, em Lisboa e arredores, e talvez noutras zonas do país, mas a verdade é esta, meus amigos. Nublado não conta bem, não é? Uma pessoa vem aqui de férias, quero passar uma boa férias e está nublado, não funciona. Não, mas eu estou para aqui a queixar-me, mas até nem estava mal. Digo-vos esta, até nem estava mal. Porque às vezes uma pessoa também descobre outras coisas para fazer no Algarve. E há uma coisa que eu, em 31 anos da minha existência, nunca tinha feito no Algarve, que é massagens com as senhoras tailandesas a fazer. E, meus queridos e minhas queridas, digo-vos que é uma experiência que é enriquecedora. Principalmente no momento em que se está a fazer a massagem. Porque eu tenho a sensação que fazer uma massagem é uma coisa muito gira na altura, mas que depois, passado umas horas, aquilo passa-te o efeito. E, portanto, se tu não tens cuidado com a postura e não bebes uma aguinha e não tomas conta de ti, de repente, o efeito da massagem já foi. Com o Boda, com o chamado Boda. E, portanto, foi um bocadinho aquilo que aconteceu. Ou seja, agora estou a falar convosco para aí 12 horas depois de ter ido fazer a massagem e o efeito cadê? Já não está bem. Já não está bem. Mas também já não era suposto eu estar acordado a esta hora. Portanto, se calhar aqui o problema está em mim, não está nas senhoras das massagens. Aquilo eram senhoras que são tailandesas, que têm vários centros espalhados por Lagos, têm 3 em Lagos, quer dizer, Lagos é uma cidade que é pequena e tem 3 cenas de massagens só daquela empresa, não é? Que depois também tinha aqui na Praia da Luz, que foi a que nós optámos. Havia a chamada massagem tailandesa, que eu não sei em que consiste, mas dizem pessoas que já lá foram que é uma coisa muito bruta, é gente que é bruta, que não tem cuidado com os ossinhos das pessoas, e nós pensámos, não, vamos aqui para esta que é massagem zen. Para já, há aqui várias questões, que é, as senhoras são tailandesas, sim ou não? É errado assumir que a senhora é tailandesa só porque fazem massagens tailandesas? Ou é exatamente correto, porque senão seria apropriação cultural e não fazia sentido elas serem nepalesas, da Indonésia ou do Catano? Portanto, vamos assumir, e bem que são tailandesas. Pronto, que é para não estarmos aqui com apropriações culturais. Depois, se a Zen já custou um bocadito ali em algumas partes do corpo, porque depois a senhora mete-me aqui o dedo nas costelas e uma pessoa... Ui, ó senhora, então, não é para aí, não se meta aí, que isso é caminhos que é perigoso. Não se meta por aí. Mas, para além disso que poderia acontecer em qualquer outra massagem, houve à entrada, para já a marcação é feita em inglês, que é já meio estranho. Uma pessoa perde um bocadinho a vontade, confesso. No entanto, como não tínhamos grande coisa para fazer, é pá, está bem, vamos assumir que é em inglês também. Estamos no Algarve, é suposto falarmos a língua dos locais. Mas eu, pronto, eu estou sempre à espera que saibam falar português. Mas pronto, avançamos, falam inglês, tudo bem. Oh, massage, Zen massage. Let's go to that. We went to the Zen massage. We date in the tables. And we dress, undress from the top bottom of the sea. Ou seja, ficamos só deitadinhos com a cueca. Roupa interior, only. Meto a cara naquela espécie daquele buraco. A senhora depois entra. Então vamos começar, não sei o quê, pronto. A senhora também não falava muito. Eu acho que num minuto falo mais do que tudo o que ela falou. Porque ela disse para aí 4 ou 5 palavras durante toda a massagem. Houve assim 2 aspectos que eu achei mais interessantes. Eu não sabia que a senhora me ia deixar o rego de fora. E fiquei um bocadinho... Ao início fiquei um bocadinho desconfortável. Que é, ok, ela está-me a ajeitar aqui a cueca. Tudo bem que é para não... Porque ela depois mete aqueles cremes e é para não sujar a cueca. Tudo bem. Mas não pôs nada ali a tapar. Ou seja, puxou só um bocadinho a cueca para baixo. E está ali um rego a espreitar. E eu, opa, então... Então, mas não foi para isto que eu paguei, senhora. Não era massagem nessa parte do corpo. O que é que estamos aí a fazer? Vamos lá aí a subir isso um bocadito, volta. Mas, depois a certa altura, uma pessoa pensa, não, pera, calma. Queres ver o meu rego? Então, olha, não, desfruta dessa bela visão. E vocês estão neste momento a vomitar com essa visão. Peço imensa desculpa por vos ter colocado esta imagem nas vossas cabeças, mas tentem visualizar, não eu propriamente, mas vocês de rabo ao léu com uma senhora a fazer-vos massagem. Ao início pode parecer um bocadinho revoltante, que é do género, pá, ninguém me avisou que era isto, não foi para isto que me inscrevi, mas depois uma pessoa sente-se também ali com uma autoestima se calhar um bocadinho upa-upa cá para cima, que é tipo, estou aí, estou aqui, estou a tirar tudo. Mas a senhora disse que era para manter. E eu, pronto, epá, vou ter que me controlar que estamos a subir já aqui os calores, minha senhora. Mas deixei a cuequita. E a senhora também não se aproveitou do meu rabo para fazer coisas estranhas. Mas eu pensei, epá, há de haver aqui um dedo maroto que escapa e de repente, opá, não era para isto. Não era para isto, minha senhora. Depois também houve... Assim, eu senti um bocado medo, receio, não é medo, é receio, quando a senhora nos leva para uma cave. Pá, não há janelas, não há nada. Ok, cá há luz, mas não é luz natural, ok? Há assim uns sons dos carros a passar na rua, não é? Portanto, se fosse preciso a gente pedir ajuda, gritava, mas de repente, epá, sei lá se me vão fazer uma massagem ou só me tirar órgãos. Não é? De repente estou aqui de cabeça virada para baixo, para um buraquito. Sei lá se esta senhora não vem com um bisturi, não é? Pronto para me esquartejar todo, para me tirar aqui um bom rim. Mal sabe ela que eu tive pedras nos rins em 2020, não é? Porque se a senhora soubesse e se ouvisse este podcast já sabia. Só que não houve, não é? Porque este podcast ainda não chegou à Tailândia. E as senhoras estavam lá na loja a ver merdas no YouTube, e o meu podcast, não, como não está no YouTube, as senhoras nunca vão ouvir isto. Portanto, posso falar delas à vontade, as senhoras do Nuatai na Praia da Luz, porque em princípio não corre esse risco. Epá, mas massagem é daquelas coisas que eu acho que é sempre uma excelente ideia, mais na altura em que está a acontecer. O pós é sempre, aí agora fiquei sem isto na minha vida, não é? E eu fui fazer a massagem... Já com esta narizite aqui toda a acontecer. Ou seja, eu estou aqui a fungar, ou a conter-me para não fungar muito. Mas, hoje, quando fui fazer massagem, estava muito pior. Epá, e tive ali um momento em que só respirava pela boquinha. Estava ali, tipo... Enquanto a senhora me fazia a massagem, eu não fazia estes sons. Mas apetecia-me, epá, ir apanhar um arzinho, pá. Por isso é que aquelas massagens que são na praia deve ser tipo uma experiência. Ui, tão bom. Tão bom. Agora, se uma pessoa se habitua mal a estas massagens, habitua-se. Eu era menino para fazer isto, pá, todas as semanas. Porque dá uma moleza. Epá, e há uma coisa que eu não percebo, que é, ok, a mulher está a besuntar-se toda com creme para me passar nas costas, está ali, e zaca, 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 ali, a espremer-me ali, está-me a encontrar músculos que eu nem sabia que tinha nas costas. De repente está-me ali, opa, que é isto? Está-me ali a espetar o dedo e eu com dores que nem sabia que tinha. Olha, de repente está aqui uma dor nova. Trate-me lá aí desse nó nas costas. Pá, eu tinha mais nós nas costas que um escoteiro. Tenho que lidar a vida toda, pá. Que as minhas costas estavam uma lástima. E a senhora esteve ali, zaca, 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 ali. Foi onde teve mais tempo, foi nas costas. Pá, tenho isto num fanico. Costas e aqui as costelas meio de lado. É pá, desagradável, mas ao mesmo tempo ótimo, barra excelente. Agora, o que não é excelente é, lá está, a senhora está toda besuntada das mãos e depois ela faz um move que é, começa a premer o seu dedo da parte de cima, aqui do ombro, e vai escorrendo de baixo, assim, no braço todo e chega à mão. O que é que acontece? Ela chega à mão e espalha o seu creme, faz uma espécie de contactless, né? Faz assim uma transferência de óleo e em vez de ficar só a senhora com óleo nas mãos, não, de repente estou eu também com óleo nas mãos. Eu penso, mas isto faz parte da massagem ou é só a senhora que está a limpar? É porque pareceu-me que era a segunda opção. Porque eu acho que ela pôr-me óleo nas mãos, isto não vai fazer merda nenhuma. A senhora está só a limpar, não é? A senhora estava aí, entreter-se ali a massajar e de repente vai-me passar o óleo para as mãos. Mas fez isto várias vezes, mas começava sempre aqui de cima, não é? Do ombrito para baixo, do braço e tal, zuca, e acabava sempre a besuntar-me a mão. E eu, oh minha senhora, não vamos continuar com isto. Se é assim, eu vou-me embora. Não foi para isto que eu me inscrevi. É porque eu odeio creminhos. Eu não sei se já falei disto aqui, mas se não falei, vou falar. E não é hoje, hei de falar disto no outro dia, porque já é tarde e eu quero me ir embora e tenho coisas para vos dizer e ainda não disse. Mas, creminhos para mim é exterminar. E agora, vamos ao momento Eurovisão, enquanto bebrico água. Não vamos pôr o Água é Vida, bonito jingle, vamos fazer um outro jingle enquanto eu bebo água meia nasalada. Oi, desculpem. Bom, então, este é o momento Eurovisão, momento onde durante, não é durante, epá, eu não sei, eu às 3 da manhã não sei usar palavras, peço imensa desculpa a todos os ouvintes deste belo Chelsea Podcast, mas eu não me responsabilizo por qualquer barbaridade que saia daqui. Ora bem, vamos ter então uma primeira semifinal da Eurovisão, que começa já este no próximo dia 7, que é como quem diz, amanhã, e eu tive até há pouco a ouvir músicas, porque lá está. Hoje encontrei-me também com o meu amigo Dário aqui nos Algarves, e tivemos a falar um bocadinho sobre o Eurovisão, ele é fanático da Eurovisão, e vai fazer também uma live amanhã, com o senhor Ruben Remédios na sua Remedy Live. Portanto, para quem gosta de boas reviews, é irem ver. Vão estar a acompanhar a semifinal da Eurovisão na live e a fazer os seus comentários. E eles são mega craques da Eurovisão. Eu também sou, mas um bocadinho menos. Porque eu vejo sempre a Eurovisão, ouço sempre as músicas dos países todos, mas demorei um bocadinho a fazer a minha lista e eles já têm as preferidas deles e ouvem as músicas da Eurovisão. Epá, e são autênticas bichas festivaleiras. Eu sou uma bicha um bocadinho mais contida, mulheres. Eu contenho um bocadinho mais. Eu vivo muito o Festival da Canção. O da Eurovisão vivo um bocadinho menos. Mas, como eu sabia que iria ter com o meu amigo, decidi... Pá, deixa-me cá tentar fazer aqui um top... das minhas músicas favoritas ou daquelas que eu acho que vão passar nas semifinais. Então fiz, hoje ainda só tinha conseguido, até ir ter com ele só tinha conseguido fazer da primeira semifinal. Entretanto, antes de gravar este podcast, tive a acabar toda a minha listinha para vos dar aqui informação completamente inútil para as vossas vidas, que é as minhas apostas para a Eurovisão deste ano. Tenho a dizer-vos, meus meninos, que eu tenho quase certeza que a Holanda vai passar a primeira semifinal. Sem sombra de dúvidas, acho que não é que a competição seja fraca, que não é. Há músicas muito boas, mas acho que ainda assim a Holanda consegue estar ali num top 5 das melhores músicas da primeira semifinal. Portanto, acho que não vai ser assim muito difícil. Pode até passar à risca, mas eu acredito que vai estar nos 10 que vão passar. Porque de 15, desta primeira semifinal, passam 10. Depois, na segunda semifinal, são 16. Passam outros 10. E depois juntam-se esses 20 aos Big 6 ou Big 5, mais o host do evento, que é a Suécia. Portanto, o Big 5, para quem não sabe, é Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha. E depois... a Suécia, que é o vencedor do ano passado, faz parte também dos Big Five mais um, que são chamados Big Six. E, de fora desses, quem eu acho que vai passar na primeira semifinal é Luxemburgo com Fighter, Finlândia com No Rules, Croácia com Rimting Tagatin, Tagadin, Austrália com Electric Feel, Portugal com Grito, Chipre com Liar, Polónia com The Tower, Lituânia com Luktelk, Irlanda com Doomsday Blue e Ucrânia com Teresa e Maria. Várias questões a dizer sobre isto. Eu, a da Ucrânia e da Irlanda, tenho algumas dúvidas que passem, tal como a da Lituânia, aqui estas três últimas são aquela chamada margem de erro, que às vezes há nas sondagens, e eu posso estar aqui a confundir com qualquer coisa, Mas esta é a ideia que eu tenho. A Islândia pode também passar com a Scared of Heights, mas eu acho que não tem aquele power necessário. Se bem que há outras que também não têm grande power, como por exemplo a Luktelk, da Lituânia. Mas tem um rapaz que é bonitinho, a música é catchy, mas de facto ele não tem muita presença em palco. Há aqui, imaginem, este top 10 que eu faço não é as minhas favoritas. É um misto de aquelas que são as minhas favoritas com aquelas que eu acho que vão de facto passar. Nunca é demais dizer isto, porque às vezes parece que eu te... Epá, mas a tua favorita é o Fighter do Luxemburgo. Não, eu não tenho nenhuma favorita sem ser Portugal, neste momento. Mas sim, eu acho que a do Luxemburgo é uma das melhores músicas deste ano. O No Rules ganha porque... Lá está, porque é bizarro. E eu tenho a teoria de que para se ganhar um festival da Eurovisão, tu tens que ser ou... tipo uma voz super suave e super romântica, daquelas músicas que passariam numa qualquer rádio deste mundo, pode ser essa opção, ou então são os mais bizarros daquele ano. Nós ganhámos com o Salvador Sobral precisamente por isso, porque dentro de tanta bizarria nós éramos os mais bizarros, porque éramos o oposto da bizarria, não é? Éramos uma música normal e bem feita, e portanto ganhamos com isso. E eu acho que muitas das vezes ganham também os bizarros, como por exemplo a Neta com I'm not your toy, que depois tinha um som de uma galinha, não faz sentido. Os Lordi, por exemplo, também não faz sentido, ganharam porque eram bizarros. E portanto a Finlândia pode ganhar à conta disso, porque é o Windows 95 Man, é um senhor que tem o logo do Windows 95, mas que tem um blur por cima, porque não se podem usar patrocínios na Eurovisão. Não se podem usar patrocínios, mas pode-se fazer a apologia, né, à guerra, como faz, por exemplo, certos países. E aqui não estou a falar da Ucrânia, atenção. A Ucrânia também é um caso de estudo, porque a música não é espetacular, mas eu já estive a ver um bocadinho dos ensaios e a cenografia está bonita, e portanto pode ganhar um bocadinho pela cenografia. E ganha ainda pelo voto de pena, porque a Ucrânia ainda está em guerra com a Rússia e, portanto, o voto de pena pode funcionar muito bem. Dito isto, este era o meu top 10 para a primeira semifinal. Na segunda semifinal, e agora vou fazer ao contrário, Geórgia com Fighter, Bélgica com Before the Party's Over, San Marino com 11 e 11, Arménia com Jaco, Áustria, agora sim, com We Will Rave, República Checa ou Chequia com Pedestal, Malta com Loop, acho que é Malta, Suíça com The Code, Grécia com Zari e Holanda com Europapa. Portanto, este é o meu top 10 e daqui eu tenho que destacar aquela que para mim seria a música mais interessante talvez para ganhar o Festival da Canção, que é a Grécia. Para mim é um dos meus favoritos, juntamente com, por exemplo, o do Luxemburgo, que também é uma música muito boa. A da Austrália também é bastante boa. Também acho que era uma música boa para ganhar, mas que não vai ganhar. A Austrália não vai ganhar, por todos os motivos e mais alguns. Se bem que, imaginem, há muitos fãs da Austrália que a Austrália pode levar aquilo que quiser, que vai sempre passar nas semifinais. É incrível. Porque, lá está, porque como não é um país da Europa, não, ninguém tem anticorpos contra a Austrália. Sem ser com aquela coisa de, pá, esses gajos nem são da Europa, não vamos votar nesses gajos. Portanto, tem alguns anticorpos. No entanto, lá está, não há inimigos declarados da Austrália. Era neste sentido que eu queria dizer. Quem também poderá não ter amigos, inimigos neste caso, é a Holanda. Que traz-nos aqui um Europapa, que é uma das músicas favoritas a vencer o festival, que é, lá está, é uma daquelas que ganha por ser bizarra. A Zari, da Grécia, é uma música que nos faz lembrar uma Rosalía ou uma música qualquer contemporânea espanhola. E, portanto, ganha um bocadinho com isso, com esse som mais reggaeton, mais a atirar para o espanhol, ali para o Flamengo, quase, e portanto pode ganhar um bocadinho de pontos com isso. E ganha até porque a Espanha vem com uma coisa completamente diferente. Eu diria que a Espanha é um daqueles casos em que eu, a primeira vez que ouvi a música, eu pensei, epá, isto vai estar no top 5, de certeza. Mas depois uma pessoa ouve todas as músicas do Festival da, Festival da Eurovisão e pensa, porra, pá, está aqui coisas tão boas. Também há coisas muito más, atenção. Eu acho que, por exemplo, a música da Letónia, a Hollow, epá, é um senhor careca a dar-nos ralhetes. Pá, ouçam a letra da música, epá, não faz sentido. A Eslovénia, com a Verónica, epá, é uma mulher aos gritos. Tipo, calem a boca dessa mulher, pá. Essa mulher está louca. Não faz sentido. A mulher está a ter um ataque de pânico ridículo. Outra, Azerbaijão. Nem sei dizer o nome da letra, do nome da música. Epá, mas é uma música que também não faz sentido. Pá, não, é bizarra, é muito estranha. É muito estranha. E há coisas que não é só pela letra. É, tu podes não perceber a letra, mas sentes a música toca-te no coração, de qualquer forma. Há aqui coisas que tu não percebes a letra, nem percebes como é que aquele país todo votou naquela música como, olha, esta é a nossa representante da Eurovisão. É que não dá para perceber. Uma pessoa puxa pela cabeça e é tipo, não, isto não faz sentido. Não faz sentido todo. E pronto, estas são as minhas previsões para a Eurovisão, já sabem. Terça, quinta e sábado. Terça e quinta são as semifinais, sábado é a final da Eurovisão. E pode dar-se o caso de qualquer esta das minhas previsões estar completamente errada. Mas há coisas que eu dou como garantidas, que é Portugal vai passar na primeira semifinal e que o top 4 vai ser aquelas que eu acabei de dizer, ok? Portanto, para mim, isto é certo e sabido. O top 4, se calhar não é certo e sabido, mas é certo e sabido que as que eu declarei como o meu top 4 vão estar na final e vão estar lá para cima, de certeza. Para mim, a Holanda está na primeira coluna, na coluna da esquerda, aquele top 13. Para mim, a Holanda vai estar aí. E, portanto, grande sorte, Holanda. Espero vê-la ao vivo brevemente. Eu que já a conheci antes do festival. Yeah, eu já conheci a Holanda antes dela ser conhecida. Hipster de Holanda. Mas é isto, meus meninos. Portem-se bem, vão para dentro e não se constipem, pá. E já agora quero-vos pedir encarecidamente, é pá, que por momento algum façam qualquer mensagem de apoio à Palestina. Pá, não façam isso aos senhores da Eurovisão. Porque eles pediram aos artistas e ao público para não levarem nada que mencionasse a Palestina, não é? É pá, coitada agora da senhora de Israel, agora tem que levar o quê? Com acusações de genocídio, pá, que maçada, a senhora está ali a cantar, não é? É uma chatice. Agora de repente, só porque o seu país está a atacar outro há 70 anos, de repente, é pá, agora somos criminosos, é pá, está bem, desculpem lá. Ai, que maçada, não é? Uma pessoa já não... Um país já não pode invadir outro, não é? Epá, e é isto? Ai, agora temos que levar com esta gente, com coisas... Ai, com símbolos de melancia e coisas verdes e brancas e pretas. Ai, que nojo de gente. Não façam isso. Portanto, livrem-se de partilhar qualquer emoji melancia, qualquer bandeira da Palestina. Não façam isso. Por favor, não façam. Não chateiem os senhores da Eurovisão com uma coisa que eles próprios provocaram. Não façam isso. Não, coitadinhos. Não, senhor. Não, senhor.